DW. Jornal da Manhã.
Imigrantes e refugiados em Angola queixam-se de dificuldades em tempos de Covid-19.
A maioria dos conterrâneos são comerciantes e muitos deles têm estabelecimentos fechados há um bom tempo, né? A crise piorou com a pandemia, né?
Pemba cada vez mais povoada com a chegada de deslocados internos devido aos ataques em Cabo Delgado.
Nesse momento, já se fala em mais de 250 mil deslocados internos. Toda a província de Cabo Delgado, os distritos onde não há os conflitos armados e também a região aqui de Pemba e região vizinha está cheia de deslocados.
E o imã maliano que faz crescer a oposição ao presidente Ibrahim Boubacar Keita. Eu sou Thiago Melo e esses são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 15 de julho de 2020. Bom dia. Imigrantes e refugiados em Angola queixam-se de dificuldades em tempos de Covid-19. Fome, falta de documentação e desemprego são apontados como alguns dos problemas. Instituições como o Acnur, a Omunga e alguns empresários ajudam como podem. Ainda assim, as comunidades migrantes e o coordenador-geral dos refugiados em Angola dizem que a situação está controlada. Uma reportagem de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Vivem em Angola milhares de imigrantes de diferentes nacionalidades. Moussa Buaró, cidadão da Guiné-Bissau, é uma dessas pessoas. Questionado sobre a situação dos imigrantes em tempo de Covid-19, responde que, quanto à saúde, a situação na comunidade guineense está controlada.
Até agora, não se verificou nenhuma contaminação por parte dos guineenses da Guiné-Bissau residente em Angola.
Mas há dificuldades financeiras, explica Moussa Buaró, apesar de reconhecer que essa é a situação geral em Angola.
A maioria dos conterrâneos são comerciantes e muitos deles têm estabelecimentos fechados há um bom tempo, né? A crise piorou com a pandemia, né?
Os imigrantes em Angola queixam-se também de falta de documentação independentemente da Covid-19, diz Bernardo Vilas, presidente da Associação da Comunidade Guineense em Angola.
Muitos nossos compatriotas guineenses estão indocumentados.
E, por falta de documentos, muitos foram detidos, mas entretanto foram postos em liberdade. Mas durante a detenção perderam as suas lojas, cantinas e panificadoras e com o surgimento da pandemia, as dificuldades de sobrevivência destes imigrantes pioraram, revela Bernardo Vilas.
Não tem dinheiro, não tem comida, então a situação está cada vez a piorar.
O drama também se estende aos refugiados que se encontram em Angola. Segundo o ANGOP, que cita Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, cerca de 56 mil refugiados de diversas nacionalidades vivem em Angola, no assentamento do Lovo Alunda Norte e na província de Luanda. Papa Jai, coordenador-geral dos refugiados em Angola, diz que as restrições impostas pelo Estado por causa da Covid-19 aumentaram a fome.
Fome aumentou e os refugiados estão a sofrer muito. E durante esse Covid-19, a tarefa não foi fácil. Mas graças a Deus, temos uma instituição aqui que nos ajuda bastante.
Papa Jai diz ainda que a falta de documentos por parte dos refugiados constitui um grande desafio.
A documentação é fundamental, mas foi suspenso porque a última reunião que nós tivemos com a autoridade angolana era para começar esse ano, devia começar no fevereiro.
A Associação Cívica Omunga, sediada em Benguela, tem trabalhado com os imigrantes e refugiados do Oeste Africano desde o ano de 2018, num projeto denominado Documentos para Todos, financiado pela União Europeia. João Malavindelli, coordenador desta ONG angolana, explica que, nesta fase da pandemia, os problemas são gerais.
Por exemplo, na fase do estado de emergência, deu-se uma amnistia, se assim podemos considerar, aos imigrantes que se encontravam numa situação irregular, ou seja, ninguém foi interpelado nesta fase por falta de documentos.
Mas há problemas específicos. João Malavindel denuncia, por exemplo, que há imigrantes e refugiados detidos no centro de detenção de Viana, em Luanda.
A passarem dificuldades de alimentação e outros cuidados sanitários porque deixaram de receber as visitas dos seus parentes que, de vez em quando, trazem alguns mantimentos.
A DW África tentou sem sucesso ouvir o Estado angolano sobre a atual situação dos imigrantes refugiados no país. Manuel Luamba, DW, Luanda.
O que pode ser feito para melhorar a situação de imigrantes e refugiados nesta pandemia? Essa é a pergunta que está desde cedo no Facebook da DW África. E agora trazemos algumas reações. Começamos com o comentário do Walter Mussano, que diz: se os nacionais têm problemas iguais ou piores nesta pandemia, imagina os estrangeiros em Angola. Africano Mucando é outro internauta que compartilha da mesma opinião e escreve: o próprio angolano também vive este drama da fome, desemprego e falta de documentos, comentou o africano Mucando. E o Denis Dibi escreve também na página do Facebook da DW África: minha solidariedade para com esse povo. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ex-secretário para os assuntos econômicos do presidente angolano, João Lourenço, vai ser hoje ouvido pela Audiência Nacional em Espanha. Carlos Panzo foi exonerado por João Lourenço em outubro de 2017 e em novembro do mesmo ano foi detido em Espanha. Carlos Panzo é acusado de receber comissões no valor total de 11 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht, através de uma conta na Suíça. Agora, a justiça espanhola vai decidir sobre a sua extradição para Luanda. O governo de Angola manifestou ontem a necessidade de assinar com a República Democrática do Congo um acordo de cooperação em matéria de segurança e ordem pública. O interesse foi manifestado durante uma reunião por videoconferência entre o ministro do interior angolano, Eugênio Laborinho, e o seu homólogo congolês. O ministro angolano expressou também a necessidade de redefinir e remarcar os marcos fronteiriços. Os dois países também discutiram os últimos incidentes registrados nas zonas fronteiriças, como a morte de um soldado angolano em território congolês na semana passada. Em Moçambique, um grupo de 10 pessoas suspeitas de pertencerem à junta militar da RENAMO assaltou ontem um centro de saúde no distrito de Gondola, província de Manica. A informação foi avançada pela polícia. O grupo terá saqueado medicamentos diversos depois de ameaçar os profissionais de saúde que se encontravam no local. Uma equipe da polícia trabalha no local para identificar os autores do assalto. Ainda em Moçambique, a Montepuez Ruby Mining, que explora rubis no norte moçambicano, anunciou ontem que pelo menos 10 funcionários estão infectados com Covid-19. De acordo com a empresa, os trabalhadores estão isolados e sob acompanhamento médico. Num comunicado, a empresa acrescenta que os novos casos resultam de testagens proativas e que as autoridades já foram notificadas sobre as infecções. Moçambique registra mais de 1.260 casos de Covid-19, com 9 óbitos e mais de 350 recuperados. A CDAO felicitou ontem o presidente guineense pela aprovação do programa de governo liderado por Nuno Nabian na semana passada. Numa carta endereçada ao Mário Sissoko Embaló, a CDAO ressaltou que a aprovação do programa de governo foi um grande sucesso poucos meses após a eleição do presidente.
DW África, Deutsche Welle.
O recrudescimento dos ataques armados no norte de Moçambique está a obrigar as populações a buscarem refúgio em regiões que ainda vivem em paz. Pemba tem sido o porto seguro para muitas famílias que chegam desprovidas de meios de sobrevivência. Graças às famílias de Pemba, muitos deslocados de guerra têm um teto para morar. A capital da província de Cabo Delgado já está mais povoada, notando-se gente sem ocupação pululando pela cidade, diz o bispo de Pemba. Conversamos com Dom Luiz Fernando Lisboa e perguntamos, primeiro, como está a ser o acolhimento dos deslocados internos na cidade de Pemba.
Nesse momento, já se fala em mais de 250 mil deslocados internos. toda a província de Cabo Delgado, os distritos onde não há os conflitos armados, em todos os distritos, seja da região sul, centro e também a região aqui de Pemba e região vizinha, está cheia de deslocados. A cidade de Pemba, desde o início do ano, dos ataques às vilas, às grandes vilas, tem recebido muitos deslocados. Mais da metade das famílias de Pemba está acolhendo mais uma ou duas ou três famílias. As famílias de Pemba têm demonstrado uma grande abertura de coração, abrindo as suas casas, a sua vida privada, para receber pessoas que precisam de apoio nesse momento.
Já se nota alguma alteração no tecido social de Pemba com a chegada dos deslocados de guerra?
Com certeza é fácil notar isso, porque nos bairros vemos muita gente, então se percebe muito bem. Só não se percebe mais por causa do estado de emergência, então muitas instituições não estão a funcionar, as igrejas não estão a funcionar, as escolas não estão, mas se houver mesmo a volta às aulas, isso vai se perceber muito claramente nas escolas, porque há um número enorme de crianças e de jovens que estão cá na cidade e que devem ser acolhidos pelas escolas. Não se vai poder fechar a porta para ninguém. Então isso vai se demonstrar muito claramente nas escolas, na volta às aulas. E é claro, o número de pessoas que anda pela cidade, que não tem ocupação, que não tem emprego, isso já se nota tranquilamente, tanto nos bairros como no centro da cidade.
As autoridades lançaram recentemente um projeto para promover a paz em Cabo Delgado com o apoio do Japão e do PNUD. Ele visa promover, entre outras coisas, mecanismos de prevenção de conflitos e o fortalecimento das instituições. O que espera deste projeto se considerarmos o intensificar da insurgência aí em Cabo Delgado?
Bom, qualquer projeto que vise a promoção da paz, que vise promover alguns mecanismos de prevenção de conflitos e fortalecimento das instituições, é muito bem-vindo. Então, esse projeto do Japão e do PNUD, tomara que dê muito certo e que ajude muitas pessoas. Nós precisamos ainda de outros projetos que visem cuidar do número de pessoas que é absurdamente grande, que precisam ser ajudadas nesse momento, porque ajuda humanitária, o mais importante é a comida, mas não é só comida, há muitos outros tipos de ajuda que essas pessoas precisam. Então esses projetos, quando são bem desenhados, quando são colocados a sério na prática, eles são bem-vindos e ajudam. O nosso povo tem precisado muito dessa ajuda. E se nós estamos juntos do governo para ajudar essa gente, isso é muito importante.
Foi uma entrevista com Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Pemba, conduzida por Nádia Sufo.
DW, do centro da Europa, para si.
No Mali, os protestos da oposição contra o presidente Ibrahim Boubacar Keita trouxeram à tona Mahmoud Diko, o carismático imã de Badalabogou, um bairro do centro da capital maliana, Bamako. Na semana passada, rumores sobre o bem-estar do imã, dizendo que ele poderia ser sequestrado, deram origem a manifestações acaloradas entre os seus apoiadores, alguns dos quais conseguiram ocupar partes do parlamento e da emissora estatal na sexta-feira. As autoridades reprimiram os protestos, resultando em pelo menos 11 mortes e dezenas de feridos no sábado. O imã Mahmoud Diko desempenha um papel importante no cenário político do Mali, é o que diz o sociólogo Brema L. Diko. Mahmoud Diko é um clérigo e um político experiente. Num contexto em que a classe política fracassou e a sociedade civil não está a cumprir o seu papel, ele é uma bússola moral. Um dos estudiosos islâmicos mais proeminentes do país, que tem uma população muçulmana de pelo menos 95%, Mahmoud Diko trabalha como imã em Badalabogou há cerca de 40 anos. Como salafista, Diko normalmente apresenta-se como um defensor de posições fundamentalistas conservadoras. Por uma década, Diko chefiou o Alto Conselho Islâmico do Mali antes de entregar as rédeas a Sherif Haidara no ano passado. Durante esse período, Diko comentou repetidamente sobre os desenvolvimentos políticos no país. Em 2012, 2012, depois que milícias islâmicas e tuaregues conquistaram grande parte do Mali, Mahmoud Diko inicialmente se posicionou como um claro defensor do então candidato à presidência Ibrahim Boubacar Keita, que se tornaria presidente um ano depois. Ao mesmo tempo, no entanto, Diko continuou o diálogo com as facções islâmicas, tornando-se efetivamente um mediador na tentativa de estabelecer uma nova unidade nacional. Mas os planos esperançosos do presidente Ibrahim Boubacar Keita não vingaram, e a formação do novo governo arrastou-se por anos e as eleições tiveram que ser adiadas. Em 2017, Mahmoud Diko virou as costas ao presidente. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorreu apenas em junho daquele ano, quando a rede de apoiadores de Diko uniu-se ao movimento de 5 de junho, o comício das forças patrióticas contra o presidente. Thomas Schiller, diretor da Fundação Alemã Konrad Adenauer, em Bamako, analisa este ponto de virada.
Die Protestbewegung gab es nämlich auch schon zuvor. Es gab immer schon harsche Kritik.
O movimento de protestos já existia. Sempre houve duras críticas e manifestações contra o governo. Mas desde que o imã Mahmoud Diko assumiu a liderança religiosa aqui, o movimento foi capaz de desenvolver a força que vemos hoje.
Zu einer breiteren Strömung entwickelt und auch diese Kraft entwickeln können, die wir heute sehen.
E a mensagem do movimento é clara. O presidente perdeu a confiança do povo e deve lidar com as consequências.
DW Notícias.
No Tribunal Penal Internacional, o maliano Al-Hassan Agh Abdou recusou-se esta terça-feira a responder se se declara culpado ou inocente perante as acusações de que cometeu crimes de guerra e contra a humanidade no Mali entre 2012 e 2013. Foi a primeira vez que Al-Hassan compareceu no tribunal desde que foi detido e transferido para o TPI em 2018. O governo do Sudão e a Frente Revolucionária, que inclui grupos armados e políticos opositores, vão assinar o acordo de paz hoje em Juba, capital sul-sudanesa. O ato estava marcado para ontem, em Khartoum, mas foi adiado para hoje no país vizinho. O governo e a Frente Revolucionária chegaram a um entendimento na semana passada, após uma ronda de negociações em Khartoum sobre a representação dos grupos opositores nas instituições transitórias do Sudão, um dos pontos que estava a atrasar o processo. A Etiópia enfrenta a terceira semana sem serviço de internet em quase todo o país, após as agitações sociais provocadas pelo assassinato do ativista de etnia Oromo, Achalu Hundessa. O governo justifica a suspensão da internet com a tentativa de impedir discursos que inflamem ainda mais as tensões étnicas no país. Entretanto, o corte na internet tem prejudicado, entre outras coisas, a disseminação de informações sobre a pandemia de Covid-19. Em Addis Abeba estão os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças em África e outras valências da União Africana. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump minimizou ontem a violência policial contra negros no país. Numa entrevista à rede de televisão CBS, Trump afirmou que mais brancos morrem vítimas da violência policial nos Estados Unidos. Um estudo recente da Universidade de Harvard, publicado em junho, demonstrou que os negros são 3 vezes mais propensos que os brancos a serem mortos pela polícia norte-americana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos o tema de abertura desta edição e perguntamos: o que pode ser feito para melhorar a situação de imigrantes e refugiados nesta pandemia? Voltamos então com o comentário do Dionísio Mufuma, de Angola, que escreve: angolanos a morrer de fome, muitos sem emprego e tantos outros problemas. A ação social e as políticas de integração são inexistentes em termos práticos. Para os nossos irmãos que se refugiam ou migraram para aqui, continua este internauta, toda força e muita fé. Nunes Cotelo Alberto comenta também na nossa página: há países africanos, tal como Angola, em que há descontrolo do número de imigrantes e refugiados, o que torna difícil atender às preocupações emergenciais dessa parcela da população. Carolina Livramento escreve: sabemos que a pobreza não é só monetária. Essa internauta conta que trabalhou no hospital e sabe de cor as consequências da pobreza neste momento da pandemia. E questiona onde estão os serviços sociais para seguir e orientar essas pessoas neste momento. foram alguns dos comentários que chegaram esta manhã. Agradecemos, ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.